Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 13 de abril, quinta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. É a melhor rede de rádios do Brasil em todo o mundo. Acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal da Manhã destaca os principais assuntos desta quinta-feira.
Delações da Odebrecht complicam Michel Temer, Lula, Aécio Neves, Dilma Rousseff e outros grandes nomes da política nacional.
Emílio Odebrecht revela que reclamou com Lula de aumento de repasses e que pediu ajuda para aprovar medidas provisórias.
Henrique Meirelles espera a aprovação da reforma da Previdência neste semestre, mesmo com a divulgação da lista de Luiz Edson Fachin.
O modelo de financiamento do estádio do Corinthians foi decidido em reunião informal na casa de Marcelo Odebrecht em 2011.
Relações da empreiteira vão gerar investigações derivadas da Lava Jato em 20 estados e no Distrito Federal.
Prescrição deve beneficiar parte dos acusados e receber Caixa 2 durante campanhas eleitorais.
Reforma trabalhista inclui modelo de demissão com pagamento de metade da multa, mas sem direito ao seguro-desemprego.
Copom baixa a taxa básica de juros em um ponto para 11,20%. 5% ao ano.
Relator da reforma previdenciária, Arthur Maia, indica a idade mínima da aposentadoria de 50 anos para mulheres e 55 para os homens na regra de transição.
Polícia de São Paulo encontra túnel de cerca de 1 quilômetro que liga a loja ao Fórum Criminal da Barra Funda.
Passageiro arrastado para fora do voo da United Airlines em Chicago, nos Estados Unidos, inicia uma ação legal contra a empresa.
Opositor Guilherme Lasso formaliza pedido resultado de recontagem de 100% dos votos no Equador.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revela que enviará frota poderosa de navios à Coreia do Norte diante das ameaças de Pyongyang.
Ataque suicida reivindicado pelo Estado Islâmico deixa 5 mortos e 3 feridos em Cabul, capital do Afeganistão.
Com gol aos 54 minutos, Palmeiras vence o Peñarol do Uruguai por 3-2 e lidera o grupo 5 na Libertadores da América.
No duelo de brasileiros, Flamengo derrota o Atlético Paranaense por 2-1 e assume a ponta do grupo 4.
Pela Copa do Brasil, Corinthians empata em 1-1 com o Internacional de Porto Alegre e o Sport do Recife vence o Joinville por 2-1 na Ilha do Retiro.
Hoje, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Morumbi, o Goiás encara o Fluminense no Serra Dourada e o Vitória recebe o Paraná. 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
A frente fria continua avançando pelo litoral da região sudeste, mas já está se afastando para o mar. Este sistema ainda consegue trazer um pouco da umidade da Amazônia também em direção ao centro-oeste, aonde chove de maneira mal distribuída. Agora, os ventos úmidos que sopram do mar em direção ao norte da região nordeste mantêm as pancadas de chuva que ainda seguem, inclusive ao longo da semana. Agora, em grande parte da região norte do país, o calor combinado à umidade da Amazônia mantém as pancadas de chuva. Já em grande parte do centro-sul do país, temos a entrada de uma massa de ar mais fria que mantém as manhãs mais geladas. Vemos, inclusive, que na capital paulista, ao longo do dia, tem risco para chuva fraca e isolada. A temperatura deve subir pouco ao longo do dia. A máxima atinge até os 23 graus. Durante a sexta-feira, ainda chove fraco e a chuva só deve ganhar intensidade mesmo é a partir do começo da semana que vem. Quer saber mais informações sobre o tempo em sua cidade ou em todo o país? Acesse tempoagora.com.br. Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, Instituto Jovem Pan.
Às 5:06, noite e madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5:06 agora. E bandidos são presos ao tentar assaltar motoristas que trabalham por aplicativos na Zona Sul de São Paulo. Os dois suspeitos, ambos maiores de idade, e outros 5 adolescentes, foram detidos no início da noite desta quarta-feira por homens da PM. Segundo os policiais, eles utilizavam aplicativos de transporte de passageiros, como Uber, 99 Táxi e Cabify, para atrair motoristas até o local onde estavam e, assim, assaltá-los. Foi o que fizeram ontem com um motorista que compareceu ao local indicado pela operadora, na Avenida Professor Abraão de Moraes, com Rua Francisco Tapajós. Ao ser abordado, o condutor percebeu que a arma usada pelo bando era falsa e conseguiu fugir. Em seguida, a vítima ligou para o Copom, que avisou as equipes da área. Com as informações, os PMs localizaram os suspeitos em um bar na favela Singapura. Com um deles foi encontrado um celular roubado. Todos foram encaminhados ao 16º Distrito Policial da Vila Clementino, onde foram reconhecidos pelo motorista e pelo dono do celular. No entanto, apenas os dois maiores de idade foram autuados em flagrante e permaneceram presos, pois o delegado considerou que não havia provas concretas de que os menores estavam realmente envolvidos nesta ação, Oliveira.
5:07, segunda ocorrência policial, Paulo Edson Fiore.
Um falso policial federal foi preso ao tentar extorquir um ambulante na zona oeste de São Paulo. Paulo Gerson Souza Lima, de 65 anos, foi detido na noite de ontem por EPMs da Força Tática do 49º Batalhão, na região de Pirituba. Ele é acusado de se fazer passar por policial federal para extorquir ambulantes sob ameaça de prisão e retenção de mercadorias. Foi o que ele tentou fazer com o David Loureiro, que já havia sido vítima do estelionatário há cerca de 2 anos, quando entregou a ele R$ 2.000. Ontem, Lima retornou ao ponto onde Loureiro trabalha, trajando uniforme da PF e em um carro velho dotado de giroflex para exigir mais dinheiro. Desconfiado, o ambulante pediu licença para ir a uma padaria, onde procurou ajuda de um PM conhecido, que o orientou a voltar e retardar o suspeito até a chegada de uma equipe da corporação. Os policiais chegaram rapidamente e, ao revistar Lima, encontraram funcionários não só da Polícia Federal, mas também da Militar e da Civil. Ele foi levado à sede da PF na Lapa, onde confessou que vinha extorquindo o comerciante, mas não deu detalhes sobre outros locais onde atuava. Segundo a polícia, Lima, que já tinha passagens por roubo e estelionato, foi autuado em flagrante no 33º Distrito Policial em Pirituba.
5 e 8, a terceira ocorrência, Paulo Edson Fiori.
E uma garota foi morta por um policial militar à paisana durante tentativa de arrastão em ponto de ônibus na zona norte da capital. Kelviane Freire Aguiar de Oliveira, de 22 anos, e um comparsa, utilizavam uma motocicleta para abordar pedestres que aguardavam o ônibus em um ponto em frente à estação Tucuruvi do metrô na noite de ontem. 5 pessoas estavam no ponto quando a dupla surgiu, e a adolescente, que estava na garupa, exibiu uma arma e anunciou o assalto. Mas a dupla não esperava que entre as vítimas estivesse um policial militar à paisana, que sacou sua pistola e reagiu, atirando. Baleada, a jovem caiu na via e o piloto conseguiu fugir com a moto, abandonando a colega. Keviane chegou a ser levada com vida para o pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiu ao ferimento e morreu. A arma utilizada pela garota no assalto, verificou-se depois, era apenas um simulacro. O caso foi registrado no plantão do 73º Distrito Policial do Jaçanã e vai ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Ok, Paulo, muito obrigado. Hein? São 5 horas, mais 9 minutos.
Repita.
5 e 9, Rio de Janeiro, fala Rodrigo Viga.
Pedreiro morre atingido por bala perdida quando saía de casa para comprar pão na padaria. Um pedreiro de 42 anos de idade, Luiz dos Santos Silva, é a mais nova vítima de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Saiu bem cedo de casa nesta quarta-feira, na favela Vila Cruzeiro, que fica no Complexo da Penha, na zona norte da capital. Ia comprar pão para a família. Já na volta para casa, se deparou com um confronto, com um tiroteio entre policiais e traficantes. Essa é a versão dada pela polícia do Rio de Janeiro, mas os moradores da Vila Cruzeiro negam que tenha havido tiroteio e acusam a PM de ser autora do tiro que atingiu a cabeça do pedreiro Luiz dos Santos Silva, de 42 anos de idade. Ele foi socorrido, levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Após a morte do pedreiro, moradores da comunidade da Vila Cruzeiro e parentes fizeram um protesto contra a morte de mais um inocente. Se esse realmente foi mais um caso de bala perdida aqui no Rio de Janeiro, os números são assustadores para 2017. Segundo estatísticas extraoficiais, já são quase 50 pessoas vítimas fatais ou parciais de bala perdida aqui no Rio, somente neste começo de 2017. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5 horas mais 11 minutos.
Repita.
5 e 11.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
O mercado financeiro vem mantendo um comportamento relativamente tranquilo, sem grandes oscilações, mesmo com toda a apreensão relacionada à divulgação da lista de Fachin, agora também dos depoimentos e as implicações que isso possa ter na tramitação das matérias econômicas do Congresso. Há uma preocupação muito grande quanto ao espaço que o governo terá para levar adiante as reformas, especialmente da Previdência, no cronograma previsto com a apresentação do relatório na próxima semana e uma votação ainda no primeiro semestre. Pelo menos é o que o governo esperava e ainda espera, porque esse é um ponto fundamental para ele assegurar mais credibilidade, tanto do ponto de vista político como econômico, e mais do que isso, para produzir resultados mais satisfatórios em termos de retomada da confiança, dos investimentos, de reestruturação das finanças públicas. Há até um acordo de líderes para tentar manter esse cronograma, uma preocupação dos políticos em criar uma agenda mais positiva em meio a toda essa onda de denúncias, investigações e inquéritos, ver se eles conseguem resistir a mais esse tsunami. Mas o mercado financeiro, pelo menos por enquanto, está apostando nessa possibilidade, daí esse comportamento mais tranquilo.
5 e 12 agora, o futebol. O Peixe, é com você, Rafael Tebas.
Pois é, e no Santos, semana sem jogos, o Peixe que foi eliminado do Campeonato Paulista, perdeu para a Ponte Preta nos pênaltis, jogo bastante difícil, e o zagueiro David Braz perdeu a penalidade, o Peixe foi eliminado. E a preocupação é bastante grande com o lateral esquerdo Zeca, ele fez uma cirurgia no joelho esquerdo e vai ficar fora por tempo indeterminado. A lesão, felizmente, não afetou o menisco, o tratamento costuma durar entre 3 e 4 semanas, então preocupação muito grande com o lateral esquerdo Zeca, que recentemente recebeu sondagens do futebol italiano, da Udinese e também da Fiorentina. O Santos volta a campo na próxima semana pela Copa Libertadores da América, dia 19 em Bogotá, às 21h45, enfrenta o Santa Fé da Colômbia. E alguns conselheiros farão uma carta ao presidente Modesto Roma Júnior, pedindo a contratação de Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o presidente já cravou. Dorival Júnior vai ficar no Santos até o final dessa temporada.
São 5 horas mais 14
minutos. Repita.
5 e 14.
Temperatura neste momento na capital paulista, 17 graus. Variação mais potente do vírus sincicial respiratório lota os hospitais infantis particulares da cidade de São Paulo.
Pais relatam a espera de até 24 horas por uma vaga de internação em unidades de referência como o São Camilo, na Pompeia, e o Samaritano, em Higienópolis.
O Hospital Infantil Sabará, na Consolação, fechou as portas do pronto-socorro diante da impossibilidade de receber novos pacientes.
O vírus sincicial respiratório é uma das principais causas de infecções das vias aéreas e de pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas.
8 ministros citados pelos delatores da Odebrecht como envolvidos no Petrolão, o presidente Michel Temer disse que o governo não pode parar.
Vou deixar o judiciário agir, afirma, indicando que não sairá na frente, afastando os que foram colocados como suspeitos.
Além de ministros, o listão inclui dezenas de deputados e senadores.
O presidente também destaca a necessidade de o Congresso Nacional seguir trabalhando.
Em Seul, a capital da Coreia do Sul, João Dória se posiciona sobre polêmica envolvendo o vereador Fernando Holliday e secretário municipal da Educação.
O prefeito de São Paulo afirmou que ambos exacerbaram, mas deu razão aos dois, dizendo que não houve um mais ou menos culpado.
O vereador Fernando Holliday fez vistorias nas escolas municipais para verificar se professores não estariam fazendo doutrinação ideológica.
A iniciativa não agradou o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider, que usou as redes sociais para criticar um integrante do MBL.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduz a taxa básica de juros em 1 ponto percentual.
Dessa forma, a taxa Selic caiu de 12,25% para 11,25% ao ano.
Foi o 5º corte seguido na taxa básica de juros, o maior em 8 anos desde março de 2009.
O mercado não se surpreendeu com a redução de 1 ponto percentual, já que o Banco Central vem sinalizando que vai acelerar o corte dos juros.
Ministério Público de São Paulo pede prisão preventiva de 24 chilenos que brigaram com a polícia em jogo do Corinthians no Itaquerão.
O promotor Paulo Castilho também solicitou o arresto de bens dos torcedores do Universidade Chile envolvidos na confusão ocorrida na semana passada.
O valor de R$10 mil de cada um dos 24 acusados se refere à reparação de danos causados na Arena Corinthians.
Os chilenos foram indiciados por associação criminosa, dano qualificado, lesão corporal leve, depredação e resistência à prisão.
Mesmo com o estrago causado pela divulgação do listão da Odebrecht, o Planalto espera a aprovação da reforma da Previdência no primeiro semestre.
Mas não haverá grande drama se a proposta só passar em agosto, diz o ministro da Fazenda.
Henrique Meirelles acha que envolvimento de dezenas de congressistas nas denúncias não vai afetar o funcionamento do Congresso.
O governo admitiu flexibilizar 5 pontos da reforma, mas alguns parlamentares querem ir além e mexer no ponto intocável, a idade mínima para aposentadoria.
Outro laudo confirma que menino morto em confusão em frente a um Habib's na zona norte de São Paulo teve infarto após uso de drogas.
O exame feito depois que o corpo de João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, foi exumado, confirma o resultado anterior.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que não foram encontradas lesões traumáticas.
A família de João Victor pediu a exumação do corpo e a realização de um novo laudo, alegando que o menino foi agredido por seguranças do Habib's.
Justiça Paulista vai analisar denúncias contra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
Ele aparece na lista de políticos que receberam recursos de Caixa 2 para a campanha eleitoral de 2012.
O marqueteiro João Santana teria intermediado o pagamento numa transação acertada entre dirigentes da Odebrecht, de Lula e outros petistas.
A compensação viria com a concessão de certificados de incentivo ao desenvolvimento e aprovação de legislação de interesse da empresa.
Haddad rebate a acusação dizendo que contrariou dois dos principais interesses da empresa em São Paulo.
Suspendeu a principal obra da empreiteira na cidade e repeliu a proposta para que a prefeitura recomprasse os certificados do Itaquerão.
Secretário Municipal de Transportes de São Paulo promete que até 2020 todos os ônibus da capital terão ar-condicionado e internet sem fio.
Sérgio Avelleda afirmou que atualmente menos de 10% dos coletivos são equipados com os dois itens.
O secretário também disse que a nova licitação dos transportes na capital paulista pretende substituir os coletivos por outros menos poluentes.
Em Seul, capital da Coreia do Sul, prefeito João Dória afirmou ter iniciado as negociações para que a Hyundai instale uma fábrica de ônibus em São Paulo.
Mercado espera déficit fiscal maior que o previsto pelo governo federal para este ano.
Enquanto a equipe econômica prevê um rombo de até 139 bilhões de reais, o mercado estima 147 bilhões.
O déficit primário não inclui pagamento dos juros sobre a dívida pública.
Para 2018, o mercado elevou a estimativa de déficit primário de 118 para cerca de 123 bilhões de reais.
Jornal da Manhã, 5h20.
Repita.
5 horas 20 minutos.
Brasília.
Com a repórter Luciana Verdolim.
Um acordo assinado aqui em Brasília entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual deverá agilizar a análise de processos e facilitar a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado brasileiro. Segundo dados da Vigilância Sanitária, hoje uma patente garante a exclusividade na produção e venda do produto por 10 anos. Por conta da burocracia aqui no Brasil, no entanto, esse prazo é ampliado para 15, 16 anos. O objetivo a partir de agora é regulamentar todo esse processo. Caberá à Anvisa analisar os pedidos, levando em consideração o impacto à saúde pública. Já o INPE vai avaliar os chamados critérios de patenteabilidade, como inovação dos produtos e dos processos de fabricação e eficácia. Segundo o diretor da Anvisa, Jarbas Barbosa, a portaria conjunta assinada aqui no Palácio do Planalto tem como objetivo encerrar eventuais conflitos de competência entre os dois órgãos com relação à chamada quebra de patente.
A diferença é que, no caso de saúde pública, a palavra da Anvisa, digamos, vai ser a palavra definitiva que o INP vai considerar. No caso de patenteabilidade, além da questão da segurança, se há outros elementos que nós achamos que o INPI deve considerar, no caso da patente, a equipe da Anvisa vai analisar e vai oferecer isso como subsídio técnico para a análise do INPI.
Segundo dados da Vigilância Sanitária, em apenas 7 medicamentos estudados para tratamento de hepatite, HIV e AIDS, artrite reumatoide e outras doenças, o governo gastou 2 bilhões de reais até 2016, com a chamada extensão indevida das patentes, uma vez que muitas vezes esses remédios são caros, onde cada dose pode ultrapassar os 10 mil reais. Hoje, a medida deverá envolver de imediato mais de 20 mil pedidos de patente. De Brasília, Luciana Verdolim.
5h22, agora espaço para o repórter Tiago Muniz.
O PSDB quer que o promotor que pediu a cassação da chapa de João Dória Júnior na campanha para a Prefeitura de São Paulo seja punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Diretório Tucano no Estado de São Paulo entrou na terça-feira com uma representação disciplinar contra o promotor José Carlos Mascari Bonilha. O documento assinado pelo deputado estadual Pedro Tobias, presidente paulista da sigla, diz que o integrante do MP deflagrou uma atuação ostensiva e sistemática contra a campanha de Dória. O PSDB diz que o promotor antecipou juízos de valor, divulgou diligências que constam e não constam dos autos e usou meios de comunicação para influenciar a opinião pública e o judiciário sobre o caso. Os tucanos afirmam que Bonilha manteve um relacionamento impróprio com a imprensa paulistana ao antecipar passos da investigação. A sigla também se queixa que o promotor teria ignorado eventuais irregularidades da campanha de Fernando Haddad pelo Partido dos Trabalhadores. A representação do PSDB também foi encaminhada à Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo. O promotor disse à Jovem Pan que ficou sabendo da representação disciplinar dos tucanos pela imprensa, mas disse que recebe o procedimento com naturalidade e como uma oportunidade para que a atuação dele seja avaliada. José Carlos Mascari Bonilha afirma que não fez distinção por questões partidárias e que, quando falou com a imprensa, era para prestar contas da atuação.
Para todas as situações idênticas, o Ministério Público Eleitoral atuou da mesma forma. Se houve propositura de uma ação ou representação em face de um candidato e não em face de outro, é porque os fatos não guardavam semelhança entre si. O que aconteceu foi que, com a imprensa acertadamente procurava o Ministério Público para obter informações e dar publicidade e dar transparência à atuação do Ministério Público, sempre que eu fui procurado pela imprensa, eu dei contas da minha atuação.
José Carlos Mascari Bonilha atuou como promotor da primeira zona eleitoral de São Paulo durante as eleições de 2016. Em setembro, ele pediu a cassação da chapa de João Dória Júnior, que concorreu e venceu a disputa pela prefeitura da capital paulista. O integrante do MP diz que houve abuso de poder político porque o governador Geraldo Alckmin, padrinho político de Dória, teria negociado secretarias em troca de apoio político para a coligação municipal. Não há prazo para o julgamento do pedido de Bonilha.
5h25.
Repita.
5h25.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
Em votação na tarde dessa quarta-feira em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não aprovou um projeto de resolução que condenava e pedia investigações sobre o ataque químico ocorrido na cidade de Idlib, na Síria, em 4 de abril, entre outras medidas. O resultado da votação foi anunciado pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, que é presidente do órgão no mês de abril.
O resultado do voto é as follows: 10 votos em favor. 2 votes against, 3 abstentions.
Foram 10 votos a favor do documento, 2 contra e 3 abstenções. Nikki Haley informou que a proposta de resolução não foi adotada devido ao voto negativo de um membro permanente do Conselho. As abstenções foram da China, Cazaquistão e Etiópia. Rússia e Bolívia se opuseram ao documento. Como representante permanente do Conselho de Segurança, o voto russo tem poder de veto. O projeto de resolução proposto pela França, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos condena nos termos mais fortes o alegado uso de armas químicas na Síria, especialmente no ataque em Khan Shaykhun em 4 de abril. O documento expressa ultraje que pessoas continuem a ser mortas e feridas por armas químicas no país e determinação de que os responsáveis devem prestar contas. O texto afirma ainda pleno apoio à missão de investigação da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, e exige que todos os envolvidos forneçam acesso seguro e imediato para qualquer local que o grupo ache relevante. O projeto também recorda sua determinação de que o uso de armas químicas na Síria representa uma ameaça à paz e segurança internacionais. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
5h27.
Repita.
5h27. O Tricolor Paulista informa Márcio Espimpolo.
O São Paulo joga hoje contra o Cruzeiro no Morumbi, quarta fase da Copa do Brasil. Casa cheia, expectativa de grande público no estádio. A importância de uma vitória, sem sofrer gols, a decisão será em Belo Horizonte. E sempre é muito complicado jogar contra os times de Mano Menezes. Rodrigo Caio treinou normalmente e será titular. Cueva, o principal desfalque. O aproveitamento do São Paulo cai muito quando o peruano não está em campo. Wellington Nem será o parceiro de Prato no ataque. Luiz Araújo também está confirmado. Para Wellington Nem, a semana mais importante do São Paulo até aqui. Hoje o Cruzeiro e no domingo, semifinal do Paulistão contra o Corinthians.
Eu acho que sim, porque a gente vai ter 4 jogos contra time grande, que vai ser muito importante para a gente no decorrer do Campeonato do Paulista e da Copa do Brasil. E a gente fazer um bom resultado, jogar bem e classificar, isso que é o mais importante.
Marcinho e Morato foram apresentados ontem. Rodrigo Caio vai para o jogo, treinou normalmente, Chaves foi vetado, além de Sidão, Bruno, Edmar, Cueva e Lucas Prato já estavam fora. O São Paulo para o jogo de hoje, Renan Ribeiro, Bufarini, Michael, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Jusilei, Thiago Mendes, Cícero, Wellington Nem, Luiz Araújo e Lucas Prato.
Cinco horas 29 minutos.
Repita.
5:29.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta quinta-feira, véspera de feriado, hoje 13 de abril de 2017, outono brasileiro. Tempo instável em São Paulo, agora 17 graus. É o Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Agora os destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de quinta-feira, 13 de abril de 2017.
Delações da Odebrecht complicam Michel Temer, Lula, Aécio Neves, Dilma Rousseff e outros grandes nomes da política nacional.
Ao todo, a empreiteira pagou 451 milhões de reais a todos os políticos que serão investigados nos 76 inquéritos da lista de Luiz Edson Fachin.
Emílio Odebrecht diz que modelo de relação com os políticos existe há pelo menos 30 anos.
Segundo o patriarca da empreiteira, o que acontecia entre a empresa e os políticos era um negócio institucionalizado e visto como normal.
Henrique Meirelles espera a aprovação da reforma da Previdência nesse semestre, mesmo com a divulgação da lista de Luiz Edson Fachin.
Ministro da Fazenda avalia que a abertura de inquéritos contra políticos não vai prejudicar o cronograma de votação das reformas.
Relações da Odebrecht vão gerar investigações derivadas da Lava Jato em 20 estados e no Distrito Federal.
Ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no STF, enviou para as instâncias inferiores menções da empreiteira a pessoas que não possuem foro privilegiado.
A prescrição deve beneficiar parte dos acusados de receber Caixa 2 durante campanhas eleitorais.
Pela lei, esse tipo de crime prescreve em 12 anos após o fato e o Código Penal ainda reduz este prazo pela metade para quem tem mais de 70 anos.
Marcelo Odebrecht revela que doar para a campanha de políticos que apoiavam a empresa era compromisso moral.
O empreiteiro revelou que agia para tentar aprovar ou derrubar leis, resoluções e medidas provisórias em benefício próprio.
Copom baixa a taxa básica de juros em um ponto para 11,25% ao ano.
Essa foi a quinta redução consecutiva feita pelo Banco Central e uma nova queda de um ponto é esperada para maio.
Reforma trabalhista inclui modelo de demissão com pagamento de metade da multa. aposenta, mas sem direito ao seguro-desemprego.
Texto apresentado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados também prevê o acesso a 80% do FGTS nesse tipo de desligamento da empresa.
Primeira juíza muçulmana nomeada nos Estados Unidos é encontrada morta em Nova York.
Corpo de Sheila Abdus Salam foi achado no Rio Hudson nesta quarta-feira e a polícia informa que não haviam sinais de lesões.
Aliada de Bashar al-Assad, Rússia veta a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede investigação sobre ataque químico na Síria.
O governo russo revelou que pediu apuração internacional independentemente sobre o caso que deixou mais de 80 mortos.
Ataque suicida reivindicado pelo Estado Islâmico deixa 5 mortos e 3 feridos em Cabul, capital do Afeganistão.
Terrorista detonou explosivo perto do Ministério da Defesa na tentativa de atingir uma blitz da polícia.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revela que enviará frota poderosa de navios à Coreia do Norte diante das ameaças de Pyongyang.
Kim Jong-un convocou jornalistas para um grande evento que deve ocorrer hoje e apenas pediu que não levem isqueiros, celulares ou laptops.
Cristiano Ronaldo marca 2 vezes e Real Madrid vence o Bayern de Munique por 2-1 na Alemanha pelas quartas de final da Liga dos Campeões.
O feito, o jogador português se tornou o primeiro da história a marcar 100 gols em competições europeias.
O Atlético de Madrid vence o Leicester por 1-0 na Espanha e abre vantagem por vaga na semifinal da Liga.
O jogo adiado após explosões na terça-feira, o Mônaco venceu o Borussia Dortmund por 3-2 fora de casa e encaminha a classificação.
5:34.
Repita.
5:34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Show de super safra neste ano no Brasil. Saímos de 187 milhões de toneladas de grãos ano passado para uma colheita de 227 milhões de toneladas neste ano. Isso significa uma irrigação de renda pelo interior do país, o Novo Brasil. Esse que cresceu imensamente nos últimos 30 anos e cresceu com o agronegócio. 227 milhões de toneladas, a maior safra de toda a história brasileira, com uma soja atingindo quase o mesmo tamanho da soja americana e o milho explodindo e pipocando nessa invenção nacional chamada segunda safra. E pasmem, tudo isso ocorrendo em meio à maior crise brasileira de toda a história republicana. O que isso quer dizer e pode representar para a moral e a estima do povo brasileiro? Muito. Significa que o brasileiro trabalha, empreende e supera. E dentro do agronegócio, uma atividade que não dá tempo para parar, o trabalho e a tecnologia aplicados falam mais alto do que os governos poderiam imaginar. Outra coisa, inserção internacional. O agronegócio que cresce está inserido e globalizado. Em torno de 70%, em média, abastece o mercado interno brasileiro. E com o excedente, alimentamos quase 1 bilhão de pessoas no resto do mundo. Outro ingrediente sensacional do povo brasileiro, criatividade, inovação. Um povo que se vira. Me recordo do início da soja no Brasil, poucos acreditavam, e hoje virou o item número 1 das exportações do país. Me lembro do início do plantio direto, uma revolução agronômica, também poucos acreditavam, e hoje significa 80% da prática existente. Da mesma forma, a segunda safra, chamada safrinha. No início era de poucos, hoje de muitos, e agora vem aí outra revolução, a integração lavoura, pecuária e floresta. 227 milhões de toneladas, nada de ufanismo, apenas realismo. Desafios imensos no pós-porteira das fazendas. E essa mega super safra vai evidenciar isso. Caos logístico, terror burocrático, desperdício esparramado pelas estradas e pela falta de estrutura de armazenagem, além do custo e de portos carentes de liberdade para evoluir, como o de Santos, também sempre negociado como manobra de jogos político-partidários. Mas, parabéns, povo brasileiro. 227 milhões de toneladas na safra. Em meio a tanta notícia desgraçada, essa é real e esperançosa. A hora do agronegócio, alimento, a saúde do futuro, José Luiz Tejon.
5:36.
Repita.
5:36.
Tempo instável na capital paulista, 17 graus.
As manchetes dos principais jornais do Brasil, com Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quinta-feira. O Estado de São Paulo, seu pessoal está com a goela muito aberta. O empresário Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da Odebrecht, disse à Procuradoria-Geral da República que discutia com Luiz Inácio Lula da Silva doações para a campanha do PT. Disse que em uma ocasião reclamou ao então presidente que o pessoal dele estava com a goela muito aberta, passando de jacaré para crocodilo. O relato integra os documentos que serviram de base a pedidos de abertura de inquérito no STF. Ontem, vídeos de delações foram liberados. Folha de São Paulo, Odebrecht complica Temer, Lula, Aécio e Dilma em vídeos. Gravações de depoimentos e relatos por escrito de delatores da Odebrecht complicam o presidente Michel Temer, do PMDB, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, do PT, e o senador Aécio Neves, do PSDB. Nos vídeos divulgados pelo Supremo, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, afirma que Dilma sabia da existência de propina em contratos da Petrobras. Do Rio de Janeiro, o Globo, a engenharia da corrupção. De Curitiba, Gazeta do Povo, sobrou para todo mundo. De Porto Alegre, Zero Hora. Inquéritos no STF abalam planos de candidatos às eleições de 2018. Da Capital Federal, Correio Brasiliense, as veias abertas da corrupção no Brasil. De Belo Horizonte, Estado de Minas, o segundo dia de apocalipse. De Salvador, à tarde, baianos sem foro no STF vão a instâncias inferiores. De Florianópolis, Diário Catarinense, delatores dizem que Colombo pediu dinheiro para a Caixa 2. O governador Raimundo Colombo, do PSD, e homens de sua confiança teriam pedido um total de 17 milhões e 100 mil reais em doações não contabilizadas para representantes da Odebrecht entre 2010 e 2015. De Fortaleza ao Povo, Justiça manda apurar denúncia de cartel no Castelão. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, remeteu à Justiça Federal do Ceará petição que cobra investigação de supostas irregularidades nas obras de construção da Arena Castelão. O pedido é desdobramento das delações da Odebrecht, especificamente no depoimento do executivo Benedito Júnior, que relatou formação de cartel para fraudar a obra. E de Recife, Diário de Pernambuco, 290 milhões de reais para reforçar a segurança. 2 meses após a mudança nos comandos das polícias militar e civil de Pernambuco, o governo do estado anunciou ontem uma nova estratégia para redução dos índices de violência, com investimentos de cerca de 290 milhões de reais até 2018.
Às 5h40, Vitor Moraes.
Metade dos brasileiros não tem acesso à coleta adequada de esgoto no Brasil. Ou seja, são 100 milhões de pessoas que utilizam-se de fossas ou jogam o esgoto diretamente nos rios. Em consequência disso, 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. De acordo com uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, se o saneamento básico fosse disponível para toda a população, traria ao país benefícios econômicos e sociais de 537 bilhões de reais em 20 anos. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, garante que, além da saúde, áreas como a educação e o turismo teriam benefícios econômicos.
Mas nesse estudo, o Trata Brasil quis ir além. A gente quis também quantificar quais os impactos positivos que o saneamento traz em outras áreas das cidades, principalmente a produtividade do trabalhador, a valorização dos imóveis, a valorização do turismo, da educação. Por quê? Porque quando você não tem saneamento, quando você tem esgotos jogados em rios ou jogados a céu aberto, é muito comum que você tenha, primeiro, doenças. Essas doenças afastam as crianças da escola e afastam os pais do trabalho. E esse afastamento à escola e ao trabalho tem um custo para a sociedade.
De acordo com os dados do Instituto Trata Brasil, o país precisaria investir 320 bilhões de reais em 20 anos para que houvesse saneamento a toda a população. Para o presidente da entidade, Edson Carlos, o governo federal tem de ser o principal ator desse processo.
Desde sempre o governo federal é a grande locomotiva do saneamento. Quando o governo federal sinaliza recursos de longo prazo, porque é uma infraestrutura que demora muitos anos, Isso incentiva todas as cadeias produtivas a investir nisso.
De acordo com a pesquisa do Instituto Trata Brasil, a previsão é que a universalização do saneamento traga acesso à água a mais de 33 milhões de moradias e coleta e tratamento de esgoto a 49 milhões de casas até 2035.
5h42, voltando a falar do futebol, Palmeiras e Peñarol do Uruguai. Comenta Bruno Prado. Bom dia, Bruno.
Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vitória dramática, dura do Palmeiras diante do Peñarol. 3-2, o Palmeiras jogando em casa. Mais uma vez nos acréscimos. No jogo anterior contra o Jorge Wilstermann, Mina fez o gol depois dos 45. Dessa vez o Fabiano acabou dando a vitória ao time do Palmeiras de cabeça. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo em que ele levou o jogo para o ritmo que queria o time uruguaio. O Peñarol queria um jogo mais físico, um jogo mais de disputa, e o Palmeiras aceitou esse tipo de jogo. O Palmeiras foi para a disputa física e levou desvantagem em relação ao Peñarol. O Palmeiras tem qualidade para ter a posse de bola, para criar o jogo, para propor o jogo, impor o seu ritmo à partida. E o Palmeiras teve essa dificuldade diante do Peñarol na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras voltou muito bem, poderia ter liquidado o jogo em 15 minutos, fez dois gols, virou a partida, perdeu uma penalidade com o Borja e por não ter liquidado, acabou sofrendo até o final. O Peñarol empatou e só nos acréscimos o Palmeiras chegou à vitória com o Fabiano. O Palmeiras investiu pesado, tem um time de qualidade, precisa colocar um ritmo que lhe interessa aos jogos. O Palmeiras tem dificuldade ainda para jogar num espaço curto. Aliás, os times brasileiros ainda sofrem com esse tipo de jogo, um jogo em que você está o tempo inteiro pressionado, que você não tem a bola com tranquilidade. O Palmeiras, por muito tempo, insistiu pelo meio, usou pouco as laterais, usou pouco a linha de fundo, coisa que fez bem diante do Jorge Wilstermann. São coisas que o time vai aprender ao longo da competição, deve evoluir, é um dos favoritos ao título, mas pode e deve jogar mais. O Palmeiras não conseguiu dominar totalmente nenhum dos seus três adversários na Libertadores até aqui, em um grupo em que o Palmeiras deveria sobrar. O futebol não é dos melhores na Copa Libertadores. Os resultados são bons e tem potencial de crescimento.
Cinco horas 44 minutos.
Repita.
5h44.
Feriado prolongado deve tirar 1 milhão e 800 mil veículos da cidade de São Paulo com maior lentidão a partir da tarde de hoje.
A Companhia de Engenharia de Tráfego e as principais concessionárias já estão prontas para iniciar operações especiais para a saída.
A empresa responsável pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares calcula que mais de 500 mil carros devem passar pelas rodovias até domingo.
O coordenador de tráfego da CCR Via Oeste, Joelson Ferreira, afirma ao repórter Tiago Muniz que, se o motorista puder escolher, é melhor seguir viagem amanhã.
A sexta-feira, ela tende a ter um tráfego um pouco mais carregado, mas numa condição muito, muito melhor, muito mais favorável, se comparado com a quinta-feira. Sexta-feira, a expectativa é que não tenhamos pontos de lentidões, né? E sim um tráfego um pouco mais intenso apenas.
Concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes também fará operação especial a partir da tarde de hoje rumo ao litoral paulista.
O supervisor do Centro de Controle Operacional da Ecovias, Douglas Alves, diz que a situação deve se complicar no retorno.
No domingo a gente também já está preparado aí com a operação subida, operação 2x8, só que dessa vez vai ser um pouquinho mais cedo, por volta das 9 horas da manhã a gente pretende estar com essa operação implantada para absorver todo esse volume que desceu rumo ao litoral, né?
O rodízio de veículos com placas de finais 9-0 ficará suspenso na cidade de São Paulo amanhã, sexta-feira da Paixão.
A movimentação de ônibus também será intensa. 580 mil pessoas devem deixar a capital pelos terminais Barra Funda, Tietê e Jabaquara.
5h46.
Repita.
5h46.
Repórter Felipe Palma.
ex-presidente da empreiteira responsável pela construção do estádio do Corinthians, explica que modelo de financiamento da obra foi decidido em uma reunião informal na casa dele. Segundo Marcelo Odebrecht, o assunto nasceu após um pedido do ex-presidente Lula ao pai dele para ajudar o Corinthians a construir um estádio privado. O encontro que selou o acordo contou com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal, além do Corinthians e do ex-jogador Ronaldo.
O Kassab, o Alckmin e o governo federal, nessa época ainda era o Lula. Vamos ver como é que a gente viabiliza essa questão do estádio para o Corinthians para se tornar. Esse alinhamento inicial acabou fechando-se num jantar que teve lá em casa, que teve representando o governo federal o Luciano Coutinho, o Alckmin, o Kassab, o André Santos apresentando Corinthians, o Rosenberg também apresentando Corinthians. Bom, aí nesse jantar se acertou de boca, ou informalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria.
Marcelo Odebrecht também afirmou ter feito um aditivo no final da obra, no valor de cerca de 350 milhões de reais, isso para conseguir completá-la e pagar obrigações que eram da prefeitura. Projetada para custar 350 milhões de reais, o estádio passou para 820 milhões com a Copa do Mundo e acabou custando mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais.
5 horas 48 minutos.
Repita.
5h48.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Com Vitor Laregina.
Mesmo após reunião entre os dois governos em Moscou, Rússia e Estados Unidos seguem batendo cabeça na questão síria. No Conselho de Segurança da ONU, a resolução que exigia uma investigação sobre o ataque químico que deixou 80 mortos na semana passada foi vetada pela representação russa, que é uma integrante permanente do colegiado. O governo de Vladimir Putin, aliado de Bashar al-Assad, afirma que o vazamento de gás sarin ocorreu depois que uma fábrica de munição dos rebeldes foi bombardeada. Os chanceleres dos dois países se reuniram em Moscou nesta quarta-feira. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que também conversou com Putin, admitiu: a relação entre as duas potências não é boa. Tillerson disse que o contato entre russos e americanos atingiu um ponto baixo e que a confiança mútua também está em nível baixo. Apesar do clima tenso, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que o país está aberto ao diálogo com os Estados Unidos, mesmo com os problemas existentes. Em Washington, o presidente Donald Trump também disse que a relação entre russos e americanos chegou a um dos pontos mais baixos, mas preferiu focar os seus ataques ao ditador sírio Bashar al-Assad.
Children dying, babies dying, fathers holding children.
Ao lado do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, Trump relembrou as imagens de crianças e bebês morrendo no ataque químico sírio e disse que Assad é um carniceiro.
That's a butcher. That's a butcher.
O republicano usou outros adjetivos para se referir ao ditador, o chamando de mau e também de animal. Porém, Trump suavizou o discurso em relação à OTAN. Na campanha, chegou a dizer que a organização do Tratado do Atlântico Norte havia se tornado obsoleta. Nesta quarta-feira, ao lado de Stoltenberg, o presidente disse que a entidade não mudou e agradeceu o apoio recebido pela OTAN no ataque aéreo realizado na semana passada contra uma base do exército sírio.
5 horas 50 minutos.
Repita.
5h50, repórter Marcelo Matos.
Produção de motos cresce 1,6% no primeiro trimestre, após quedas seguidas no setor desde 2014. Foram produzidas 231 mil unidades contra 227 mil de janeiro a março de 2016. E houve uma alta de 22,4% em relação a fevereiro de 2017. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, avalia a possibilidade da retomada nas vendas.
Nós somos bastante animados, né, com os resultados. Na verdade, janeiro e fevereiro foram muito abaixo da nossa expectativa, mas o mês de março o mercado do varejo deu uma boa recuperada. Chegamos à média diária de 3.600 motos dia, né, o que nos leva a crer que se a gente conseguir manter esse mesmo patamar para os próximos 6 meses, a gente está com um ano salvo. Vamos conseguir cumprir os planos que a gente tinha comunicado para a imprensa recentemente.
O setor já empregou 18 mil funcionários há 5 anos e hoje está com 13 mil, em razão dos efeitos da crise, principalmente no crédito. A cada 10 fichas, 2 são aprovadas nos bancos.
5:51.
Repita.
5:51. E o Corinthians, André Ranieri.
E pela 4ª fase da Copa do Brasil, Corinthians arrancou um empate 1-1 diante do Internacional no Beira-Rio. Excelente resultado, muito comemorado pela comissão técnica do Corinthians. Quem marcou o primeiro gol da partida no segundo tempo foi o Romero. Depois de um belo cruzamento da esquerda do Guilherme Arana, Romero empurrou para o fundo das redes. O empate do Internacional saiu depois de uma cobrança de escanteio. Rodrigo Dourado de cabeça num vacilo do Pablo. Deu números finais à partida, Internacional 1, Corinthians também 1. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele fala sobre o desempenho do timão nessa partida.
Os jogos fora de casa, com certeza, hoje foi o melhor. A gente já fez bons jogos dentro de casa. O Palmeiras, primeiro tempo, foi um bom, estando 11 contra 11, foi um bom primeiro tempo. Depois, o segundo tempo foi de superação. Jogo contra o Santos também, falo que foi um grande jogo. As duas equipes procurando jogar. E hoje foi a melhor partida do Corinthians no meu comando, jogando fora de casa.
Tá então o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, falando sobre o empate diante do Internacional por 1-1 no Beira-Rio. O jogo de volta acontece na próxima semana, quarta-feira, dia 19 de abril, dessa vez na Arena em Itaquera. Corinthians tem a vantagem do empate sem gols. Nessa partida terminar empatado por 0-0, Corinthians avança às oitavas de final da competição, já que na Copa do Brasil há o gol qualificado. Neste final de semana, outro compromisso complicadíssimo diante do São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, jogo de ida. Neste domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi, jogo de ida, fase semifinal. Na semana seguinte, também no domingo, tem o jogo de volta na Arena em Itaquera. Os compromissos do Corinthians bastante difíceis nessa sequência de temporada.
E agora o comentário de Fausto Favara.
Meus amigos do Jornal da Manhã da Jovem Pan, ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional ficou no empate em 1-1 diante do Corinthians. Velho Vamp, um grande jogo e um baita resultado pro Corinthians, hein, Vamp?
Um grande jogo, né? As duas equipes procuraram o gol a todo momento. O resultado de 1-1, né? Poderia ter sido um 2-2, um 3-2, né? Criou muito o Corinthians, o Marcelo Lomba defendeu muito, o próprio Cássio também, né? O Inter criou bastante, mas esse resultado faz com que o Corinthians jogue por uma vitória simples em casa e até mesmo um empate de 0-0 no jogo de volta.
No seu palpite, Corinthians passa, Vampeta?
Passa, né? Passa jogando em casa, agora diante de sua torcida. Se tem uma rivalidade muito grande com o Internacional, né? E é um meio de chegar a Libertadores. O Corinthians que está aí na Sul-Americana, vai começar depois do Campeonato Brasileiro, e até a Copa do Brasil para chegar a Libertadores. Enquanto o Internacional vai ter que se preocupar muito com a Série B do Brasileiro.
Valeu, Vampeta.
Valeu, Fausto.
Muito bem, ontem o Internacional ficou no 1-1 com o Corinthians no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Falamos de Internacional e Corinthians no Jornal da Manhã da Jovem Pan.
Cinco horas 55 minutos.
Repita.
5:55.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quinta-feira. De Madrid ao País, Estados Unidos reiteram a Generalitat que defendem uma Espanha forte e unida. Os Estados Unidos propuseram ontem um revés ao independentismo catalão ao desatrelar-se do processo secessionista de Carles Puigdemont. O presidente da Generalitat realizou há 10 dias uma viagem pelo país e repetiu a viagem na semana passada para entrevistar-se com Jimmy Carter em busca de apoio exterior ao referendo ilegal que pretende celebrar em setembro. A Embaixada dos Estados Unidos e a Fundação do ex-presidente norte-americano emitiram ontem, de forma simultânea, comunicados em que se afastam do processo. De Paris, Le Monde. Dos 18 aos 24 anos, entre abstenção e protesto. De Londres, The Guardian. Aumento de crimes violentos na capital é culpa de cortes. A maior força policial da Grã-Bretanha disse ontem que houve aumentos acentuados nos crimes de armas e facas em Londres no ano passado e alertou que anos de cortes no orçamento podem ser parcialmente responsáveis. de Berlim, Süddeutsche Zeitung, reconhecida a gravidade da situação. A Rússia está pronta para estabelecer contrato entre as forças russas e norte-americanas na Síria, novamente, se houver um acordo sobre a luta contra o terrorismo em conjunto. Foi o que disse o presidente Vladimir Putin após conversas com o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, segundo o chanceler Sergei Lavrov, na noite desta quarta-feira em Moscou. Putin tinha interrompido a parceria após o bombardeio de um aeroporto militar com mísseis de cruzeiro norte-americanos há uma semana. E The New York Times. Estados Unidos assume um tom mais nítido sobre o papel da Rússia na Síria. O presidente Donald Trump e o secretário de Estado Rex Tillerson procuraram, na noite desta quarta-feira, isolar o presidente Vladimir Putin da Rússia por apoiar o governo sírio na sequência de seu ataque de armas químicas letais sobre civis e trabalharam para construir pressão internacional sobre Moscou.
5h57, Rodrigo Viga.
Um casal foi preso nas últimas horas no Rio de Janeiro com mais de 100 ovos de Páscoa roubados. Richard Felipe Leite e Larissa Cláudio, de 22 anos de idade, estavam roubando esses ovos de Páscoa e quando tentavam fugir do estabelecimento comercial, foram abordados pela Guarda Municipal e também por seguranças. Além dos 111 ovos roubados de uma loja de departamento no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, o casal tinha um revólver, R$200 em espécie, dois celulares e quatro tablets. Os dois foram levados para a cidade da polícia, onde foram indiciados e encaminhados posteriormente para o complexo prisional do Rio de Janeiro. Na delegacia, o casal disse que iria revender os produtos, os ovos de Páscoa furtados da loja de departamento. Do Rio, Rodrigo Viega.